digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nós nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. És o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é.
Queridos, boa noite. Alegria estar aqui com vocês para conduzi-los na palavra do Senhor. E sempre deixo esse banquinho aqui. Eu acho que vocês querem que eu pregue estilo Dave Leonardo, né? Sentado aqui. Brincadeiras à parte, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 131. Quero pedir para que você se atente a essa leitura comigo. São poucos versos. E vejam quanto três versos da palavra de Deus podem falar conosco. Esse é um salmo de Davi, um cântico de peregrinação, como eu disse. Isso aparece no título do salmo, faz parte das palavras em hebraico. E diz assim, o primeiro verso, acompanhe aí comigo. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é eu no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, fale conosco nessa noite, nessa breve meditação, nesse tempo juntos, em torno e em volta da tua palavra, possamos sair daqui edificados e transformados por ela, bendizendo o teu nome e vivendo significamente como verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Amém. Essa é uma palavra que eu quero começar aqui com os irmãos, uma certa série de palavras, até chegar à nossa conferência Pocket no mês de maio. Cadê o Uhu? Cadê? Ah, isso sim. A gente vai ter uma conferência, já temos tema, e eu quero, nesse interim, né, nesse mês de março e abril, sempre que nós estivermos juntos, meditar em algumas palavras que caminharão para o tema que nós teremos na conferência Pocket. A gente ainda não pode anunciar. Estou fazendo um certo suspense aqui. Mas vai ser bom demais. Teremos ótimos preletores, um músico aí muito especial e querido. Vai ser bom demais. Mas a gente ainda tem que ficar no aguardo, né, Nanda? A gente não pode divulgar muita coisa ainda não. Mas fiquem atentos aí. E essa palavra faz parte desse conjunto de palavras que eu quero trazer, ou quem estiver aqui junto com vocês irá conduzir para essa temática que vai chegar, tá? Fique no aguardo. E diz muito a respeito de contentamento. Essa é a palavra do Senhor para nós, a partir do Salmo de número 131. Como nós nos contentamos e nos alegramos no Senhor, e como nós podemos ser simplesmente crentes. Como que uma vida comum, ela pode verdadeiramente, de fato, agradar ao Senhor. É isso que o salmista começa aqui nos dizendo. E essa é uma dinâmica de discipulado para tempos modernos. O que eu quero que fique muito claro para você é que o coração humano, ele não mudou. Ele ainda continua sendo uma fábrica de desejos, continua sendo impulsionado por motivos e motivações, muitas vezes egoístas, mas sempre estamos em busca de alguma coisa, de modo que talvez você já tenha tido essa sensação. Está faltando alguma coisa na minha vida. Está faltando alguma coisa em mim. Está faltando alguma coisa no meu ambiente. Preciso de alguma coisa para me sentir completo. Quem já sentiu isso? Pode levantar a mão. Eu sei que você já sentiu isso em algum momento. Especialmente você que é jovem, que vive uma pressão de discipulado na contramão. O que é uma pressão de discipulado na contramão? É o jeito que o mundo te forma e te formata e te orienta, de modo que você muitas vezes não sente contentamento no Senhor. E aí a nossa vida parece uma vida de hamster, né? Vocês lembram daquele desenho antigo, Hantaro? Quem é desse tempo aí? Eu acho que muitos de vocês não são, né? Já estou falando de velharia aqui. Meu Deus, estou ficando velho. Mas tinha um desenho chamado Hantaro. Era um animezinho de hamster. Que tinha um ratinho que corria ali na rodinha de hamster, né? E muitas vezes nossa vida se parece com isso. A gente está correndo ali, correndo, correndo. E parece que não sai do lugar. O que está faltando? Como que a gente se achega diante do nosso Deus com falta de contentamento, de alegria? Com um sentimento, muitas vezes, de vazio, um certo complexo de inferioridade perante os outros, perante o mundo, perante a carreira. Como que a gente se encaixa? Por isso que essa palavra é para nós essa noite. Ela é um discipulado voltado para os nossos tempos modernos. Para que você saia daqui hoje descarregado. Não é sessão de descarrego não, tá? Você me compreendeu errado. É descarregado de todo sentimento contrário a um contentamento no Senhor. Que é o que a palavra de Deus está nos promovendo aqui a partir do Salmo de número 131. Veja que no verso 1, Davi coloca uma dinâmica muito clara diante do Senhor. E ele diz: Senhor, não é orgulhoso meu coração, nem arrogante o meu olhar. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe que na vida que eu estou levando, não é a minha prática e o meu desejo ser alguém de olhar altivo. Alguém que tem um orgulho no coração impenetrável em que todas as demais circunstâncias têm que se mover diante de mim. E o outro é só o outro. Davi está dizendo, nem é arrogante o meu olhar. Eu não olho para as coisas e para a vida como se tudo dissesse a respeito de mim. Mais tarde, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus vai nos dizer de uma dinâmica sobre como ele se revela a nós. Ele vai dizer que ele se revela àqueles que são pequeninos, que é uma palavra usada, uma adjetivação, muito comum às criancinhas ali do tempo de Jesus, quando ele diz, vinde a mim os pequeninos, para dizer que para Jesus se revelar a nós, ele precisa quebrar o orgulho, ele precisa nos fazer pequeninos, ele precisa que o nosso olhar arrogante não faça parte da nossa vida, seja quebrado, seja extinguido. E aí nessa dinâmica, Jesus diz que ele se revela aos humildes. E aí vem um convite muito generoso da parte do nosso Salvador. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem falar o verso completo ganha um chocolate aqui. Brincadeira, gente, já passamos a dinâmica. O ponto é que Davi, ele coloca diante de Deus a primeira questão que eu e você precisamos ter se buscamos contentamento no Senhor. A gente não pode ter uma vida arrogante. Um olhar em que tudo diz respeito ao meu sonho, à minha carreira, ao meu namoro, sobre mim. Se a nossa vida é essa vida, ela é uma vida miserável. Porque ela não diz respeito a quem está buscando a glória de Deus. Esse é o primeiro fundamento que Salmo 131, nas palavras de Davi, está sendo colocado aqui para nós. E a segunda que ele vai colocar é que, ainda no verso primeiro, na parte B do versículo, ele diz: eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E aqui é que a coisa pega. Porque na nossa lacuna, ou no nosso desencaixe com as questões, como eu disse agora há pouco, a gente se sente desajustado no mundo, muito se dá por essa falta de contentamento, de estar buscando alguma coisa que não no Senhor para nos preencher. Como se a próxima promoção no trabalho fosse nos dar sentido para a vida. Como se apenas o namoro, e se o namoro não bastar, o casamento fosse aquilo que desse fim à nossa angústia existencial. Ou qualquer outra coisa do tipo. O ponto é que a nossa geração, millennials, geração Z, é bombardeada todos os dias por uma vida em que a grama do vizinho é mais verde. Todos os dias. Se você abre as suas redes sociais, você vai ficar com inveja de alguém. Porque alguém está comendo num lugar melhor, alguém está viajando para um lugar que você nunca foi, alguém está tendo um tipo de vida que você fala: poxa, queria ter essa vida. Mas estou aqui trabalhando que nem um cão. Que nem um pano sujo e maltrapilho sendo levado de um lado para o outro. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão. E aí você olha para alguém, a pessoa está lá nas Ilhas Caimã, lá nas Maldivas, no seu Instagram. Você pensa assim: poxa, isso que é vida legal. Tá passando a mão na raia ali, no tubarão, sei lá. E aí você vai começando a sentir aquela pontada de inveja no coração. E aí como é que a gente fica diante de Deus? Como é que fica essa falta de contentamento? Davi vai dizer: eu não procuro as coisas grandes demais. Eu não estou atrás dessas coisas maravilhosas como se elas fossem sustentar a minha caminhada. Porque quando nós nos colocamos nessa pressão do mundo sobre nós, sobre as nossas costas, nós somos infelizes mesmo. Sempre vai ter alguém se divertindo mais do que você. Se você trabalha sábado de manhã, vai ter alguém descansando sábado de manhã. E aí as comparações são inevitáveis. Davi está dizendo: Senhor, eu quero ser simplesmente crente. Livro que indico para vocês. Eu não quero viver em busca da próxima nova coisa. Por muito tempo, o evangelicalismo, isso começou lá fora e veio para o Brasil, precisava de um motivo para atrair jovens e adolescentes. Em busca da próxima nova coisa. E foram várias as ondas de novas coisas que tentaram entrar no meio da vida da igreja. Graças a Deus, nós presbiterianos somos muito resguardados disso. Mas sempre precisava ter alguma coisa que não é do contexto necessário de uma vida de igreja para atrair jovens. E aí tentaram as baladas gospel, já fizeram ringue de UFC em igreja. E a lista é interminável. Se eu ficar aqui contando para vocês, é muita coisa. Bloquinho de carnaval, né? Passamos o carnaval. Tudo para tentar manter o jovem com a próxima nova coisa interessante o suficiente para plantar os pés dele na igreja. E isso nos leva para uma vida radicalmente oposta àquilo que o Senhor quer de nós. Eu quero que você saia dessa noite aqui com o senso de a minha vida comum basta. O meu rala diário diante de Deus basta. O meu trabalho das 8, das 9 às 5, sei lá o horário que você trabalha, minha rotina de estudos, os meus sonhos comuns, meu pensamento de carreira basta. Eu não preciso ser movido pelo coach motivacional que diz que eu preciso ser milionário, bilionário. Tem até uma música do Bruno Mars, acho que o Bruno Mars faz participação nela, na verdade, que é Billionaire. E ele diz, eu quero ser bilionário pra caramba. Eu tô suprimindo um palavrão aqui da música. Pra comprar as coisas que eu nunca tive. E talvez esse seja o seu sonho ou meta de vida. Os filósofos, quando eles vão debater uma vida vivida, eles têm uma palavrinha, uma expressão que chama vida boa. Que é aquilo que orienta as pessoas e as impulsiona, as direciona para viver a vida. E geralmente não, eu e você temos uma imagem de vida boa. Talvez você pense que a vida boa é ter uma carreira, ter os filhos, ter a casa, chegar no fim do dia, tá tudo organizado, as contas em dia, a roupa passada, comida feita ali no prato, tudo muito bem certinho, encaixado na vida, e isso é a imagem da vida boa. Mas as nossas gerações, incluindo a minha, não bastam as coisas comuns e ordinárias do dia a dia. Tem que sempre ter alguma coisa a mais. Precisa de alguma coisa que eu possa causar inveja no outro. Talvez você não queira ser bilionário pra caramba, mas você está em busca aí dos milhões. Da conta bancária recheada, a ponto de você dizer assim, conquistei minha independência financeira. O que isso significa diante de Deus? Será que esse é o alvo do cristão? Será que é assim que Deus nos coloca para vivermos a vida? Tentando buscar a imagem de boa vida das outras pessoas lá fora que não tem o mínimo de relacionamento com o Senhor e traz uma nova roupagem, a gente chama de gospel, passa uma maquiagem evangélica e diz, não, aqui está tudo certo, aqui eu posso correr atrás dos meus sonhos. E aí a gente se torna mesquinhos. Davi está falando aqui, nesse segundo estabelecimento, de que ele não está à procura das coisas grandes demais. Veja, ele está falando, Davi, de uma época que ele já era rei. Ele já tinha os seus súditos, ele já liderava o povo de Deus em Israel. E ele está dizendo, Senhor, eu não quero ser como os outros grandes reis da terra, que só querem anexar territórios. Não quero ser como o rei da Babilônia, da Síria. Eu não quero ser como esses grandiosos da terra que tudo que eles têm é sede de poder, de gana. Tudo para eles é Game of Thrones. Tudo para eles é jogo político, de interesse. Especialmente aqui, quando Davi está nos dizendo, ele está reunido com o povo junto a uma peregrinação para Jerusalém para adorarem o Senhor. Essa era uma época comum nas festas que aconteciam, Yom Kippur, que era uma festa até hoje muito tradicional entre os judeus, em que os dispersos ali das regiões próximas, eles se reuniam e iam juntos por um caminho para adorar o Senhor. E nesse caminho eles passavam por inúmeros desafios, dificuldades, poderiam ser assaltados, poderiam ser atacados por animais selvagens. E eles estavam ali juntos, reunidos, pensando assim, Senhor, diante dessa mundeira de complicações que pode aparecer aqui pelo caminho, a gente só pode confiar no Senhor. O que o poder vale nessas horas? O que o dinheiro vale? O que o cartão black de crédito vale numa hora dessas? E aí ele diz, no verso 2, diante disso tudo, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu estou buscando o Senhor. diante dessa pressão do mundo e dos reis poderosos, eu quero é buscar o Senhor. Agora, pensando em nós hoje, como que essa palavra se aplica? Diante de toda essa pressão do mundo, de vivermos uma vida extraordinária, grandiosa, que possa ser invejável diante dos outros, Senhor, eu quero só buscar a Tua presença. Eu não preciso ser o mais seguido no TikTok, no Instagram, não preciso que as pessoas vistam as minhas roupas, eu não preciso que as pessoas olhem para mim e falem, ó, fulano venceu na vida. Não preciso de nada disso. Eu preciso que a minha vida comum, o meu dia comum, sirva ao Senhor. Eu preciso que na contagem dos meus dias, que é uma petição de Moisés no Salmo 90, eu não passe um dia sequer longe da Tua presença. Eu não preciso da nova grande coisa. Eu não preciso daquele objeto de consumo que vai tirar o peso das minhas noites mal dormidas. Sabe quando isso acontece? Você está tão ansioso para adquirir alguma coisa que aquilo tira seu sono? Gente, isso é diabólico demais. Saiu o novo iPhone. Preciso me endividar para comprar. Saiu um novo objeto tecnológico. Preciso daquilo, porque você passa dias pensando, se planejando. Você tem até a sensação de como será quando você estiver com aquele objeto. Já teve isso? Você fica ali sonhando, pensando, isso vai resolver todos os meus problemas. O meu novo Apple Watch. Gente, não estou falando mal da Apple aqui não, viu? Só dei exemplo da Apple, né? Poderia ser um Samsung, um Xiaomi. Isso é muito moderno, mas a palavra de Deus está falando conosco ainda assim. Mesmo que Davi sequer soubesse que essas coisas viriam à existência, ele já sabia que haviam coisas que minavam o coração da gente. E que chamavam tanta atenção como objetos de adoração que nos faziam ficar descontentes se nós não os possuíssemos. Deus está nos dizendo nessa noite, através do Salmo, que a gente não precisa disso. A gente não precisa viver uma vida de consumismo. Hoje eu estava vendo junto com minha esposa até um cortezinho do pastor Augusto, que ele é muito certeiro. E veio muito a calhar nessa meditação que eu estava preparando para trazer para vocês, em que ele fala acertadamente que o mal para nós não é o ateísmo, não é o esquerdismo, não é o marxismo, não é o trumpismo ou qualquer outra coisa que venha com ismo. O mal para o crente é o consumismo. É isso que tem tirado o nosso coração do Senhor. Sermos consumistas em tudo. Saiu uma nova série de televisão, preciso ver porque está todo mundo vendo. E se eu não ver, eu vou me desencaixar do meu grupo, do meu círculo social. Os americanos, eles inventaram até uma expressão, talvez vocês conheçam, chamado FOMO. Já ouviram sobre isso? Fear of missing out. É aquele sentimento de estar perdendo alguma coisa. E por vezes a nossa geração é uma geração entupida de sentimentos e ruins e de depressão e de uma angústia na alma porque nós sentimos que estamos perdendo alguma coisa que está todo mundo aproveitando. A próxima nova coisa saiu, eu tenho que ir lá consumir, eu tenho que viver, eu tenho que gastar horas, eu tenho... Não. Nós só precisamos ter uma vida dedicada no Senhor. Só precisamos de uma segunda-feira normal, com gente normal, crendo que todo mundo aqui é normal, viu? Com um louvor normal, eu não estou falando aqui no sentido da qualidade, mas estou falando no sentido de fazermos para o Senhor, com um pregador normal. E aqui eu me coloco como normalzinho mesmo. Ou seu coração só estaria satisfeito se aqui na frente de vocês estivesse o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, o Emílio Garófalo. Não, vocês têm que contentar com o pastor Renan. Porque a gente sempre acha que está perdendo alguma coisa. Sempre tem alguém com alguma coisa melhor que a gente. Não ando à procura de coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. Não quero que meu nome seja eternizado. Vocês viram Oppenheimer? Quem assistiu Oppenheimer? Filmaço, né? Veja a trajetória daquele homem. Talvez o maior cientista ali naquela janela de tempo. Até Einstein fica de escanteio ali naquele momento da vida do Dr. Oppenheimer. E naquela sede de grandiosidade dele, o filme vai contando essa trajetória e a biografia dele, ele acaba criando o artefato mais perigoso na história da humanidade, que é a bomba atômica. E o fim de vida dele é miserável. Porque por ter buscado algo grandioso demais, por ser um cientista movido por aquela gana, ele passou o resto da sua vida atormentado pelos efeitos colaterais da sua descoberta e da sua criação. Talvez eu e você, que não somos cientistas físicos, nem vamos criar a bomba atômica, podemos viver uma vida tão miserável quanto. Buscando uma carreira, buscando uma promoção, alguma coisa que vai nos levar para longe do Senhor. Só porque a gente queria ser mais rico, ter uma conta bancária mais gorda, ter uma vida mais sossegada. Quanto o nosso sossego deve estar no Senhor. E a gente coloca muito nosso sossego nos recursos, né? Na saúde. Só quando nós estamos no momento de aflição, a gente se lembra que é no Senhor que a gente se assossega, a nossa alma. Esse é o segundo estabelecimento de Davi aqui no Salmo de 131. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, aquela criança que está ali querendo peito para mamar, porque é a única coisa que ela precisa, assim eu e você nos aquietamos e nos assossegamos no Senhor. Esse é o nível de dependência da vida comum e ordinária no Senhor. É quando no começo e no fim do dia, o que você mais buscou foi Deus. Não foi seus interesses. Não foi os interesses de quem está perto de você, por mais genuíno e altruísta que isso possa ser, mas o Senhor. E a partir dessa busca do Senhor, você pode amar o próximo e amar a si mesmo. Mas quando essa dinâmica se inverte, quando nós buscamos os nossos próprios interesses, muitas vezes nós vamos a Deus como o gênio da lâmpada. Como alguém que precisa necessariamente conceder os nossos desejos. E mais uma vez, meu irmão e minha irmã, isso é uma vida miserável demais para ser vivida. Uma vida mesquinha e autocentrada não é uma vida que consegue depender do Senhor. Quiçá consegue orar ao Senhor. Porque quando nós nos colocamos nessa posição dessa criança desmamada, nós dizemos, Senhor, o Senhor basta para a minha vida. Eu estou satisfeito e contente com a rotina que o Senhor me deu, por mais difícil e dura que ela seja. E se o Senhor quiser me fazer alçar voos maiores, crescer profissionalmente, isso vai acontecer dentro de um ambiente de dependência do Senhor. Eu não vou ficar buscando isso aqui como se fosse a minha razão de viver, o meu fôlego de vida. Eu vou buscar o Senhor. E vou buscar fazer o melhor para o Senhor. O que vier disso é lucro. Da sua parte. E o que não vier também é lucro. Porque eu sei que buscando o Senhor de todo o meu coração, o Senhor cuidará de mim. Nada será me feito como falta na vida. Essa é a dinâmica de Paulo quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Um versículo muito mal interpretado e usado no evangelicalismo, especialmente brasileiro, que foi subjugado por uma teologia da prosperidade que diz que a gente pode tudo no Senhor. Isso quer dizer que a gente vai ficar rico no nome do Senhor. Quando, na verdade, se lermos versos anteriores, Paulo diz, eu posso passar por qualquer tipo de situação, fome, nudez, espada, desemprego, falta de perspectiva de namoro. Você que está encalhado, encalhada aí há muito tempo, você precisa se alegrar no Senhor. Você não vai encontrar alegria no namorado, na namorada. Você não vai encontrar alegria nos 6, 7 dígitos de salário no mês. Você não vai encontrar alegria nem mesmo naquilo que é de mais precioso. Família e tudo mais. Se essa for a sua fonte primeira. Se você estiver buscando neles ou em outra pessoa, em qualquer outra coisa, a sua alegria, você vai falhar miseravelmente. Você não vai conseguir enxergar propósito na vida. Filho de Davi, mesmo que canta esse cântico do Salmo 131, diz lá em Eclesiastes 2, que depois de meditar muito na vida, ele diz, a vida é vaidade. Irmãos, muita honestidade. Tem muitos dias que eu termino o dia pensando assim, Senhor, a vida é vaidade. A vida é difícil. Muitas vezes, alguns dias, a gente lida com questões em gabinete tão difíceis e duras, uma atrás da outra. E eu oro, e aí o Senhor sempre me lembra de Eclesiastes capítulo 2. Quando Salomão, meditando sobre isso tudo, chegando às mesmas conclusões que eu, ele diz, convém acharmos alegria no Senhor. Porque achando alegria no Senhor, vai fazer sentido a mulher que o Senhor nos dá, e aqui, lógico, ele está falando da dinâmica de um homem, né? Mas ele está, claro, esse texto se aplica às mulheres também. O homem que o Senhor dá, namorada, namorada, noivo ou não, ou mesmo a solteirice. Vamos achar sentido e graça na mesa, no alimento. Vamos achar sentido e graça no trabalho comum e ordinário do dia a dia, mas somente se os nossos olhos estiverem no Senhor. Senão a vida realmente é pura vaidade. Vento que é soprado e passa. Nós não podemos ser uma geração de consumistas. Mas eu quero caminhar aqui para o final, pensando em como nós revertemos isso. Isso é o verso 3 do Salmo 131. Davi, por fim, diz... Imagino que quase chegando ali em Jerusalém com o povo, ele vira para o povo todo e diz, cantando, espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O mesmo verso que você vai encontrar aí, um pouco acima na sua Bíblia, no Salmo de número 130, no verso 7. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele nós temos ampla redenção. Se alegre no Senhor, porque no Senhor você pode esperar confiante. Porque no Senhor você tem redenção, você tem uma vida que é redimida. Você tem um propósito e um significado para existir sendo uma pessoa comum. Ah, pastor, você está me chamando de comum? Esse é o melhor elogio que você poderia receber. G.K. Chesterton, certa vez disse que não há nada mais extraordinário do que um homem comum, a sua mulher comum e os seus filhos comuns. Não há nada mais extraordinário do que uma vida comum diante do Senhor. E para isso, eu e você precisamos esperar nele, desde agora e para sempre. Por isso eu quero que você saia daqui nessa noite pensando, obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu dia a dia. Obrigado porque o Senhor me deu uma família. Obrigado porque o Senhor me deu lutas. Obrigado porque o Senhor me deu um trabalho. Obrigado porque eu estou desempregado. Obrigado por tudo, Senhor. Porque no final das contas, tudo diz respeito à sua glória e não a mim. E no meio dessa gratidão, você vai ver o cuidado do Senhor e não a infelicidade no seu coração. Espera no Senhor, pois nele nós temos ampla redenção. Nele nós temos os moldes para uma vida comum, que começa estabelecida na palavra dele e passa por todos os ritmos da graça no dia a dia. No seu trabalho, na sua rotina. Sai um pouco das telas, sai um pouco do consumismo. Para de maratonar série atrás de série. Vai se apegar ao seu Senhor. Separa um tempo do seu dia da sua semana que seja, e vai meditar no Salmo de número 119, vai ter um momento de apreciação na natureza, vai ouvir o canto dos pássaros. Talvez você possa fazer isso da varanda do seu apartamento, quando você acorda, toma o seu café e ouve aquele canto bonito, ou vai ali pro Vaca Brava, sei lá, pro Lago das Rosas. Separa um tempinho e diz: Senhor, eu vou ficar aqui só em contemplação a Ti. Você que toca instrumento, pega seu instrumento, vai para lá, louva o Senhor. Estou falando isso, claro, você pode fazer isso tudo dentro da sua casa, do seu apartamento, do seu quarto. Mas sai um pouquinho dessa sua zona tão confortável para ver que Deus é tão maravilhoso que Ele fez toda uma natureza para ser contemplada em nome dEle. Esses são os princípios de um livro que eu li recentemente, ano passado, chamado A Pirâmide da Sabedoria. E lá o autor diz vários versos bíblicos, uma boa teologia para nos dizer: olha, você deveria sair um pouco dessa vida acomodada de tecnologia para descansar mais no Senhor, naquilo que Ele deu. Quando você for para o seu trabalho no dia a dia, por mais duro que ele seja, por mais maltratado que você seja pelo seu chefe, faça para o Senhor. Não faça como se faz para homens. Faça para Deus. Pense que o suor do seu rosto e aquele dinheiro no fim do mês, o seu salário, não diz respeito a você, mas diz respeito ao serviço que você entregou para o seu Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, você está falando isso, mas você não conhece minha realidade de trabalho. Realmente, eu não conheço. Eu estou apenas lhe transmitindo o que a palavra de Deus diz para vivermos uma vida contente no Senhor. A vida é difícil, ela é dura. Isso é verdade. Os dias, muitos deles são maus. Mas tem de bom ânimo, porque em quem você encontra ampla redenção, em quem você espera e confia, como está dito aqui no verso 3, Ele venceu o mundo, venceu o diabo e venceu o pecado em nosso lugar. Para que você possa se achegar a Ele dizendo: Senhor, a minha vida comum vale a pena. E eu vou me alegrar no Senhor, no tanto que o Senhor me der. Agur, um sábio que vai compor o Salmo, o provérbio de número 30, ele vai dizer: Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, mas eu quero ter uma vida em paz diante do Senhor, uma vida equilibrada. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo nesse discipulado para nós nessa noite. Não seja alguém arrogante, orgulhoso. Não ande à procura de coisas grandes demais. Seja dependente do Senhor. E por fim, espere e confie nele como quem confia a sua vida inteira. Esses são os passos para vivermos uma vida comum, ordinária. Mas ao mesmo tempo extraordinária, no sentido de conhecermos o nosso Deus. Você não precisa mais do que isso. Eu não preciso mais do que isso. Nós precisamos apenas nos apegarmos em humildade e confiança ao nosso Deus. Feche seus olhos. Quero te convidar nesse momento de oração a se despir dos seus ídolos, a se despir do seu consumismo, a se despir dos seus sonhos, às vezes tão conflitantes com a busca de Deus. Nessa oração eu quero te convidar a pensar: será que vale a pena uma correria exaustiva para no final das contas nós chegarmos diante de Deus e viver uma vida para mim? Será que vale a pena? Será que vale a pena você viver uma vida em que você não tem tempo sequer para ler a palavra de Deus? que vale a pena viver uma vida com inveja de outras pessoas? Porque elas têm coisas. Seja sincero diante de Deus agora. E aí depois nós vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai, mais uma vez nós nos achegamos em oração a Ti, mas com o coração contrito. Porque muitas vezes, Senhor, nós terminamos o nosso dia com um sentimento, uma sensação de que está faltando alguma coisa para a gente ser feliz. Está faltando alguma engrenagem para a gente se sentir realizado. E Pai, nós sabemos que isso é uma afronta ao Senhor. Porque aquele que não poupou o próprio filho, não seria ele a nossa fonte de alegria? Ou seja, será que nós temos buscado mais qualquer outra coisa do que o Senhor? Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós não precisamos do último e mais moderno celular da moda. Nós não precisamos da viagem mais cara possível. Não precisamos ser imitados pelas outras pessoas. Nós precisamos de uma vida comum. Uma vida do lar. Uma vida que descansa no Senhor. Uma vida que vive as suas batalhas, mas confiante de que o Senhor venceu o mundo. Essa não é uma palavra para nos dizer que vai ficar tudo bem, que nunca vai acontecer nenhum mal conosco. Nós sabemos que seremos afligidos, seremos testados, seremos colocados em prova e muitas vezes, sem entendermos, estaremos no meio do olho do furacão. Mas é verdade também, Senhor, que aquele que espera no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Espere, ó igreja do Senhor, desde agora e para sempre, é o que o Senhor tem nos dito nessa noite. Tira de nós, Pai, uma correria, uma vida exaustiva, uma vida que, no fim das contas, vai ser cobrada de nós por não termos tido tempo de qualidade com o Senhor, por não termos tempo de ter ensinado as pessoas à nossa volta a caminharem com o Senhor. Que nós todos possamos sair daqui nessa noite cientes de que nós só encontramos alegria e realização verdadeiras, significativas, profundas, reais e existenciais no Senhor. Qualquer coisa que venha a partir da tua mão poderosa é bênção. Que o Senhor seja louvado, engrandecido por vidas comuns. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Foi. A bateria está indo com Deus aqui. Oi, gente. Eu não tinha vindo aqui ainda. Obrigada, pastor Renan. Realmente o exercício em relação ao contentamento, ele é constante e diário. Eu estava lembrando de a citação de um livro que eu li há muitos anos atrás, não lembro nem quanto que eu li, que ele fala assim, ó, talvez nós não estejamos onde gostaríamos de estar. Não há nada pecaminoso em querer que as circunstâncias mudem, nem mesmo orar por isso. Mas nós precisamos buscar como podemos servir a Cristo, onde nós estamos agora. O coração pecaminoso diz, ponha-me numa situação na qual eu possa ficar contente. E nós, como cristãos, precisamos buscar a santificação e o contentamento e dizer, ajude-me a ficar contente nessa situação e cumprir a minha responsabilidade nela, né? Isso, de fato, é algo que nós precisamos pedir a Deus, né, direcionamento para que Ele coloque isso no nosso coração, porque, de fato, nosso coração pecaminoso não nos deixa agir por conta própria, né, dessa forma, agir dessa maneira. Tenho um aviso só, na verdade, dois. Um para passar curiosidade e o outro, que é legal também. Coloca para mim, por favor, se tiver alguém em cima, o da Feira da Páscoa, por favor. Tem Feira da Páscoa chegando. É um evento que acontece aqui, de frente à Praça do IP. A gente, inclusive, usa uma parte ali da praça. Dia 23 e 24 de março, sábado e domingo. Horário, cronograma, tudo isso vocês vão poder saber pelo Instagram da igreja e até mesmo pelo do Bueno Jovem. A gente sempre reposta junto com o Instagram da igreja, tá? É um evento muito bacana, tem música, tem comida gostosa. Nós, jovens, estaremos responsáveis por uma das banquinhas de doce, a mais legal, inclusive. Sempre tem docinhos muito gostosos. Tem que passar lá e comprar, senão eu vou perseguir, tá? Não passou, não comprou doce, eu fico brava. Vou atrás. Vai ser muito bom ter vocês junto com a gente. E sim, pastor Renan já adiantou uma notícia aí. Tem conferência Pocket. Quem estava aqui no ano anterior só? Deixa eu ver. Quem veio aqui na primeira Pocket? Tá bom. Essa também vai ser muito especial. Logo, logo vocês vão saber data, o pessoal que vai estar aqui junto com a gente para poder nos acompanhar. E eu espero muito que vocês participem, muito mesmo. Seguimos com aquele mesmo padrão, gente, Bueno, né? Preletor bacana, músico legal e brinde. Vocês gostam de brinde. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Contem com a gente, eu sou a Fernanda, né? Tem alguns rostinhos aqui que talvez não me conheçam. Eu faço parte da liderança do Ministério de Jovens, junto com uma galera aí legal que está aqui à disposição para poder servir cada um de vocês, juntamente com o pastor Renan e com a nossa conselheira Joema. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Vamos comer.